Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Este podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Sexta-feira chegou, aqui quem fala é Adriano Martins e hoje eu tô com meu amigo Luiz Gimenez. Fala aí, Gi, como que você tá, cara?
Fala aí, Dri, beleza, cara? E aí, hoje eu tô inquietão, cara. Tô meio... acho que eu tô com Red Bull na veia, cara. Tô meio inquieto, tô em plena G-Mood que eu te falei, né? Você sabe como é que é a G-Mood. Você planeja, planeja, planeja e o que que acontece?
Não dá certo, não sai como planejado.
Não, isso porque você planejou. Ainda bem que a gente prevê, né, possíveis incidentes, né? Possíveis incidentes, mas tudo bem, é coisa particular, né? Vamos lá, tô mudando de casa, mas é uma G-Mood, né? Queira ou não, é uma G-Mood. Mas vamos lá. Nosso convidado de hoje é top, hein? Fala aí.
É top, é show de bola e é assunto que a gente tá aí explorando bastante, né, Gi? Que é a transformação digital... Só que ele tem uma pegada um pouquinho diferente aí do que a gente está conversando com a galera. Principalmente que ele passou aí para algumas empresas de marketing, agências, né? Ele tem uma pegada diferente, eu quero explorar bastante, principalmente... a gente vai explorar aqui, né? Na verdade, a nossa produção nos contou que o convidado de hoje ele tem um currículo invejável com mais de 25 anos de experiência em designer estratégico. Quero entender que bicho que é esse. Com uma trajetória de sucesso em marketing digital e inovação, atuou em várias empresas que são líderes, né, no segmento. Ele, por exemplo, já trabalhou na TV Globo, já atuou na área de entretenimento e na construção do portal de notícias G1 e Globo.com. Liderou um time, hein, na Ogilvy Brasil, né, que é uma empresa acho que multinacional, não sei, acho que tem um escritório em Nova York. Participou ativamente, inclusive, na conquista de um número bem recorde de prêmios em Cannes, que também contribui para o título da agência do ano. E teve passagem também pelo Unibanco, desenvolveu soluções de experiência digital para os clientes de pessoa física, tanto mobile quanto em serviço de internet, e hoje ele é diretor de design da BRQ, né, nosso patrocinador, onde criou uma unidade também que eu quero entender bastante, o tal de Experience Agency, e com atuação nos principais clientes de transformação digital. E com vocês hoje, prazer aí de apresentar o Pablo Moura. Pablo, como que você tá, meu amigo? Tudo bom?
Olá, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Tô bem, tô muito bem. Obrigado pela apresentação efusiva, falando sobre a quantidade de coisa. Quando a gente olha assim para trás, fala, nossa, quanta coisa, né, que a gente... já conseguiu trabalhar e produzir.
E a gente se sente mais velho, né?
Exatamente. Um tantinho também, né? Quando você fala a quantidade de tempo, fala, nossa senhora, eu brinco que eu comecei a trabalhar com internet no século passado. E aí você, as pessoas dão aquela pensadinha assim e falam, no século passado, eu comecei a trabalhar com internet em 99.
Porra, é verdade. É verdade. ô Pablo, você sabe que com um currículo desse a gente nem sei se te apresentei bem. Então acrescenta aí, deixa você falar aí com as suas palavras e conta um pouco pra gente a tua jornada ao longo desses anos de experiência. Já começando com a primeira pergunta, né? Como aconteceu a sua conexão com esse mundo de gestão de designer? Aí depois a gente vai pros termos técnicos, aí a gente tá vivendo aí o famoso buzzword, né? Um monte de termo, um monte de coisa. Eu queria colocar todo mundo na mesma página e explicar o que é isso. Mas conta um pouco da tua trajetória, ô Pablo.
Maravilha. Eu comecei a trabalhar com internet, né? E acho interessante usar o termo internet aqui, porque na época era só internet mesmo, em 99, né? Lá na TV Globo, fazendo site, né? Era essa a minha atividade. Migrei em algum momento para Globo.com, que é o braço de tecnologia, era naquele momento, né, que agora é uma só Globo, etc., mas era o braço de tecnologia das organizações Globo. Então, e ali eu comecei a migrar para um papel de gestão, né, isso lá no Rio ainda. Eu sou do Rio, moro em São Paulo há quase 11 anos, e aí foi nesse momento que eu comecei a fazer esse shift para gestão. E a gestão de design era algo realmente ainda novo, né? Não tinha um papel de design, por exemplo, como temos atualmente nas empresas, né? De design de experiência, né? Era algo novo. Na Globo.com era um super celeiro de profissionais super capacitados naquele momento tanto que muitos deles hoje estão nas maiores empresas do mundo, né? O time que eu fazia parte era um time muito, muito forte e se investia bastante em conhecimento. Quando eu vim para São Paulo, eu acabei tomando conta da criação de um time de experiência dentro da Ogilvy, né? Você falou aí, a Ogilvy David Ogilvy é o pai da publicidade moderna. E a Ogilvy, essa agência, que é super emblemática, que foi também reconhecida como agência do ano enquanto eu estava lá, com uma quantidade recorde de prêmios em Cannes, etc. Mas o legal é que ali eu consegui, de fato, experimentar a gestão, né? Então, você tem que, desde achar os profissionais corretos, você conectar, fazer com que aquele profissional consiga se sentir parte de um time, crescer. E eu olho com um super orgulho hoje quando eu vejo também pessoas que eu contratei ali e essas pessoas hoje estão em empresas incríveis, né? Eu olho e falo assim, nossa, acho que alguma coisa de certo na vida eu devo ter feito e talvez tenha sido isso, participar minimamente da história dessas pessoas. Então acho que isso para mim é uma coisa que me dá bastante felicidade, não é nem orgulho, é felicidade. Eu olho para essa coisa e falo assim, putz, cara, isso aqui é um negócio que eu realmente gosto de fazer. Já tive outras experiências onde eu tive mais afastado da gestão de pessoas e eu sinto que isso não me engaja tanto quanto, de fato, estar perto da galera, né? Então, eu quero, de fato, e fazer aquele trabalho de adubar, né? Falar assim, cara, assim, vamos lá, né? Vamos fazer com que isso aqui cresça, né? Com que essa árvore seja, de fato, grande e frondosa.
Legal. Pablo, quando você fala de designer para um designer gráfico, ele imagina uma coisa. Se você fala de designer para uma pessoa que escreve, aí ele vai pensar em UX writing. Enfim, cada um vai ter um ponto de vista. E eu sei que aí foi criado na BRQ uma área chamada Experience Agency. Mas eu queria que você falasse o que, que é esse bendita palavra design de experiência. Em termos práticos, aonde que ele foca? O que ele trata, o design?
O design de experiência. O design de experiência é legal, porque ele é um derivado, evidentemente, lá do design gráfico, da arquitetura em alguns casos, mas ele envolve hoje o que a gente trata como um universo digital, né? Que é a junção do físico com o digital, né? A gente deve, e eu não estou falando que todo mundo está fazendo isso da melhor maneira possível, mas assim, a gente deve ter um olhar holístico sobre a experiência. Porque a experiência hoje do consumidor moderno, hoje, não estou nem falando de amanhã, estou falando de hoje, ela não vê barreira entre o digital e o físico, né? Eu estou num lugar fisicamente, compro o negócio no meu celular, pago com o meu celular e pego e como. Então, essa é uma experiência digital. Eu estou lá, comprei num ambiente digital, paguei no digital, peguei físico e comi. Esse é o tipo de experiência que um profissional de design de experiência precisa pensar, né? Toda a jornada desse consumidor, né? Independente do canal que ele está utilizando, independente do meio que ele vai utilizar, mas é entender a jornada dele de fim a fim, né? Como é que eu começo a jornada, como é que eu termino, como é que eu me sinto após essa jornada, e aí que conecta até com umas questões de marketing que estão bastante conectadas até com a Experience Agents. Mas se você olhar, assim, o profissional hoje de experiência, ele deve ter esse tipo de capacidade, né? De ter esse olhar de ponta a ponta da experiência, mapeando cada pedacinho dessa jornada e chegar até e entregar uma experiência encantadora, né? Que está muito conectado até com o nosso propósito aqui na BRQ. Agora, é interessante essa questão da experiência encantadora, porque hoje todo mundo, por exemplo, faz, todo mundo tem alguma coisa de digital, né? Ah, não, eu já tenho um chatbot, ah, eu já tenho não sei o quê. Legal, acho excelente que a gente experimenta muita coisa tendo as coisas, né? Mas essa experiência, ela é boa, né? Quantos de nós já entramos em chatbot que você olha e fala assim, cara, esse chatbot é ruim, prefiro ligar, hein? Peraí que eu vou ligar. Ontem mesmo, eu estava agendando um exame, cara, eu entrei no chat, eu falei, não, melhor eu... Deixa eu ligar que é mais fácil. Então, é esse tipo de coisa, e aí você tem hoje uma multiplicidade enorme de concorrentes para fazer a mesma coisa, e o que que difere A do B é a tal da experiência, né? Quando você tem uma experiência incrível, você fala, putz, prefiro pagar.
Ô, Pablão, eu tenho algumas inquietações. Cara, o principal, eu atuo em vários clientes aí, e eu tenho percebido, cara, nessa questão aí de desenvolvimento de produto mesmo, né? Hoje, né, dentro de um product manager, vamos dizer assim, numa área de product manager, a gente tem lá os UX, UI, enfim, os caras pensam na jornada, é isso que você está falando, né? Eles pensam na jornada fim a fim. Mas a minha inquietação, cara, é que eu tenho percebido é como lidar, né, com essa estratégia de designer experience, vamos tratar assim, né, vamos pegar esse tema que você está trazendo, tratar esse modelo de designer experience com o time to marketing. Entendeu? Como é que a gente casa isso? Porque às vezes, né, eu vou te dar um exemplo clássico aqui que aconteceu com um cliente meu. Cara, ele tinha uma ideia de lançar um produto. Pra você ter uma ideia, há 6 meses atrás. Lançou agora em novembro. Era para ter lançado 6 meses atrás. Tudo bem, porra, ficou legal pra caramba, a tela ficou linda, sabe? Eles pensaram na experiência do usuário, pensaram na interface do usuário. Cara, pensaram em tudo. Mas o time de lançamento, entendeu? O time to market desse produto, que poderia ter sido, né? Se você pega um programador raiz, ele fala, puta, eu fazia essa tela em 2 dias. Cara, como é que lida com isso, Pablão? Essa que é a minha inquietação. Porque o cara não vê... Às vezes, o cara não vê esse valor, né? Uhum. Demora pra ver esse valor. Sim, porque claro. Demora pra você entender. Cara, e isso é muito difícil. É isso que eu queria entender. Eu queria ver a tua experiência. Como é que você lidou com isso? Você já deve ter passado por isso.
Já, várias vezes. Esse é um ponto recorrente na... às vezes de provação, né? Em que você precisa, aquela fase da aprovação, você precisa provar o teu valor naquele contexto. Sim, acho que tem duas coisas importantes aqui que eu vou separar. A aprovação eu vou deixar para daqui a pouco, mas acho que é importante falar, em cima do que você acabou de dizer, eu acredito muito no modelo ágil. Quando a gente está falando ali do modelo ágil, eu acredito muito que a gente consiga fazer algo que é incremental, né? Então, eu não deveria esperar 6 meses ou 1 ano para lançar um produto, né? Porque aí você já perdeu o bonde da história, você já saiu atrás, né? Se você está no mesmo, mas é melhor você ter algum produto no ar, um MVP. Né? Ok, o que é o MVP? O que eu deveria não abrir mão de lançar inicialmente? Esse é o cara, né? Então, se eu tivesse que gastar 1 semana para decidir o que é o meu MVP, né? Se eu estivesse fazendo um discovery de 1 semana, assim, olha, a gente precisa... Qual é o worst case aqui? Vamos lançar. Temos 1 semana para lançar alguma coisa. O que a gente faz em 1 semana e o que a gente vai fazer nas semanas seguintes? Né? Tô falando uma semana, mas poderiam ser sprints, né? Lanço uma coisa num sprint, lanço outra coisa no outro sprint. O que eu vou incrementando esse produto? Experimentando. E aí, eu queria muito conectar, né, a questão de analytics aqui, né? De data. Entender como as pessoas utilizam o produto é parte fundamental do trabalho de experiência. Porque senão é tudo empírico. Né? Ah, eu acho que isso, e assim, não é o melhor cenário. O melhor cenário é o produto estar no ar, eu olhar como as pessoas reagem ao produto e falar assim, Entendi. Então eles estão abandonando o carrinho nesse lugar. O que, que a gente vai fazer para melhorar aqui? Né? E aí, esse trabalho ele deve ser contínuo. Imagina que uma abordagem contínua, que você tem uma fase inicial, onde você faz uma descoberta para você, de fato, entender o que, que é o MVP, o que, que você pode fazer e entregar inicialmente, e, na sequência, fazendo o seu incremento e a sua evolução enquanto produto. Né? Eu penso bastante assim, né? Que a gente deve gastar menos tempo nessa fase de descoberta, mas assim, menos tempo numa fase de desenhar todas as telas e entregar o estado da arte de interface, etc., e produção depois, e fazer isso mais integrado e fazer isso de uma maneira em que o crescimento aconteça e ao longo do tempo. E a questão da aprovação, né? Toda vez que alguém fala assim, e aí, mas será que isso vale a pena, né, investir nisso? Quando a gente pensa que grandes empresas estão investindo nisso, né, como por exemplo a Amazon, como por exemplo a Apple, e são empresas que valem muito e muito, muito dinheiro. Existe um estudo da McKinsey que as empresas que investem em experiências, elas crescem o dobro do que os pares, né? E isso se torna o diferencial, né? O que, que a Amazon é melhor do que a empresa A, B ou C? O que, que a Apple é melhor do que a empresa? Porque o contexto da experiência está muito intrinsecamente ligado ao produto que elas têm. E aqui não é uma coisa assim, eles não gastam uma fortuna, uma fase gigantesca, né? Eles vão fazendo aquilo continuamente. O desenvolvimento de um produto, né, seja ele físico ou não, ele pressupõe que a gente vai iterando e melhorando ele ao longo do tempo.
Ô Pablo, se você tivesse que me dar uma sugestão, a gente sabe aí que a gente tem o growth hacking, né? Vamos testar. É testar, testar, testar. E aí, eu bem falar esse negócio do time to market também, né? Puta, demorou muito, passou o tempo, já era. O que, que mais vale a pena, do ponto de vista do Pablo? Eu fazer um protótipo rápido pro cliente, para mostrar como vai ficar um desenho, um esboço. Lança, pega feedback, já vai mudando o real time ali, fazendo o growth hack mesmo, testando, porque muitas vezes o cliente até pede uma coisa e não era bem isso, né? Ou realmente vale a pena fazer bonitinho, demorar um pouquinho mais? Eu sei que a gente está falando do tempo, time to market, mas não seria legal lançar um pouquinho melhor, levar um pouquinho mais de tempo? Ou é melhor ir para as cabeças mesmo, senão o concorrente vai e te abocanha? Eu sempre tenho essa dúvida, principalmente com as coisas internas. Faço um pouquinho mais de planejamento para ir mais bonitão? Ou eu vou desse jeito mesmo, de qualquer jeito? Porque pode dar a impressão para o cliente, assim, puta, que porco, por que eu não vou ficar colocando versão beta toda hora, né? Ah, é beta, ó, é beta. Então, assim, qual que é a sugestão do Pablo?
A sugestão é depende, né? É bem depende mesmo. É bem depende.
Resposta de consultor.
Não vale, cara.
É bem depende. Eu vou te contar o porquê que depende. Se você tem uma hipótese que ela precisa ser testada muito rapidamente, por exemplo, eu quero lançar um produto que ninguém tem no mercado. Será que esse produto ele tem valor para as pessoas? Então eu posso botar uma landing page feita em qualquer site builder, bota no ar e experimento para ver se aquilo ali tem algum valor, né? Tem um livro do Martin Kagan que inclusive ele sugere que se faça esse tipo de experimento. Agora é o seu produto, né? O seu produto já existe. Ele já existe, eu estou incrementando um produto. Aí eu acho que, por isso que eu disse que depende. Existe um contexto que é diferente em cada um deles. Se eu tenho um produto que já existe, ele já tem uma imagem, ele já tem uma marca atrelada a ele, eu deveria tomar mais cuidado. Eu não deveria simplesmente botar no ar e falar assim, beleza, tá tudo certo. Mesmo que esteja meio mambembe, meio quebrando no meio da experiência, né? Aí eu acredito fielmente nesse tipo de abordagem. Se eu tenho um produto estabelecido, eu tenho que tomar mais cuidado. Se eu tenho uma marca estabelecida ou alguma marca atrás, né? Por exemplo, quando eu estava no Itaú, que eu estava lá envolvido com o projeto do IT, né? O IT era um projeto, é um produto do Itaú. O Itaú não bota nada mais ou menos no ar. Não dá para você botar um negócio que é mais ou menos, né? Meio mambembe. Mas é, se eu tivesse testando uma hipótese específica, será que, por exemplo, será que alguém compraria alguma coisa no marketplace? E será que não tem uma marca atrelada? Será que eu posso botar isso rapidinho? Testa em uma semana e vamos ver qual é a reação dessa galera? Aí eu acho que sim.
É pior que assim, Pablo, você está falando, mas ele pode ser 100% inverso também. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a BRQ está lançando um produto novo. Meu, vamos botar, se der merda, porra, é BRQ. O pessoal sabe da empresa, sabe do produto, sabe da marca, já é consolidada. Então, é que nem o Google. O Google, de vez em quando, lança algumas coisas, versão beta, se der merda, os caras voltam atrás. Eu não sei se isso está acontecendo hoje. Mas isso, inclusive, todo o discurso que você falou, ele pode ser realmente também ao contrário, ao dependendo contrário da empresa, né?
Sim, dependendo do tipo de empresa, também pode ser, de fato. Embora hoje em dia eu percebo que o Google tem talvez experimentado menos esse tipo, ele tem experimentado mais internamente, ele tem gastado mais tempo interno pesquisando antes de lançar. É, pelo menos é um pouco da minha visão.
É, eu tô vendo, por exemplo, a versão beta aí do novo WhatsApp. Agora você consegue se conectar com a internet, não precisa mais do celular. É uma versão beta, me parece que não tá disponível para todo mundo. Aí eu testei, né? Então, assim, a gente sabe que tá entrando num negócio que pode dar merda, né? Então, a gente tá sendo avisado. Mas, cara, é o WhatsApp, é Facebook. Então, assim, a gente tá mais tranquilo. Então, por isso que eu achei que tua resposta ia ser diferente, mas eu acho que faz mais sentido.
O que eu queria contribuir também é o seguinte, né? Vamos imaginar, né? Aproveitando essa conversa, imagina o seguinte: é um super app. Super app de um banco aí, você tem uma série de features, pô, já tá lá. Pô, é como se fosse um SaaS, você entendeu? É um software as a service, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Já tá funcionando, puta de um negócio legal, mas, pô, tem uma feature que é muito importante pro usuário, que era uma demanda legal. Vamos imaginar o seguinte, uma demanda legal, né? Vamos pegar agora a moda do e-social, vai. Uma demanda legal de e-social, porra, precisava entrar, cara, e você tem esse acréscimo, né? Vamos dizer assim, no teu designer, né? Eu não tô desconsiderando, entendeu, Pablo? Eu quero que você entenda isso daí. Não tô desconsiderando, não tô desvalorizando, é nada disso. Eu tô colocando, isso me inquieta, porque eu percebo, cara, que o executivo, alguns, né, não são todos, como você falou, né, a Amazon Invest, a Apple, a gente sabe vários cases importantes de sucesso, mas a gente percebe que no nosso ambiente, né, aqui no Brasil, né, na Tropicália, vamos dizer assim, acontece um pouco diferente. O cara demora para ver valor nisso daí, porque ele percebe justamente isso. Fala, porra, é um negócio estratégico. Eu sei que tem o timing, foi feito pesquisa, né? Porque e o X não é só você fazer um protótipo no Figma. Não é só isso. Tem todo um...
É a parte final, né?
É a parte final, né? Protótipo, né? É a última ponta. É a ponta do iceberg, vamos dizer assim. O que eu digo é justamente isso, né? É um negócio estratégico, legal, né? Uma demanda legal, que, cara, levou um tempo para ser feito, porque tomaram, investiram, né? Assim, vamos falar o português claro, investiram um tempo a mais no design, na experiência. Porra, ficou do caramba, ficou muito legal, mas a gente perdeu um time, você entendeu? É essencial pro negócio. Se a gente tivesse lançado, entendo essa parte do produto, do Agile, a gente entende tudo isso daí. Está muito bem claro, está muito enraizado já no DNA da empresa. Mas eu ainda percebo, você entendeu? Algumas empresas que têm dificuldade em realizar isso daí. E lá na frente, na hora que o cara olha no bottom line, ele fala, putz, cara, gastamos muito mais tempo do que deveria no projeto, entendeu?
É, demanda legal, né, é um assunto interessante, né, porque eu acho que a gente deveria abordar isso com uma perspectiva de data, né, de
isso, de paredão, né, o paredão tá lá, tem que entrar.
Exatamente. E você entender o seguinte, por exemplo, é uma demanda legal que atende quantas pessoas? Qual é o universo desses clientes que vai ser atendido por essa demanda legal?
Todos, né? Todos os clientes.
100%? No caso, né? Se é 100%?
100%, então, 100% dos clientes.
Ele impacta diretamente a experiência desse cliente? Se sim, ele é uma, ele, embora ele seja uma demanda legal, ele é uma demanda legal importante. Que tem uma demanda legal que ela precisa estar lá, mas ela vai ter um alcance de 5% população. O quanto que isso influenciaria, por exemplo, na experiência desse consumidor como um todo, né? Então, coletar um pouco de feedback e aí depois pode provar o valor disso para quem pagou a conta, né? Para o executivo que está lá dizendo, ok, eu aceito atrasar 3 meses, 6 meses, alguma coisa, porque eu sei que o impacto disso vai ser enorme, né? E aí depois, quando você coleta os KPIs e prova que aquilo ali de fato teve valor, você começa a construir uma cultura de experiência, né, que está diretamente relacionada à transformação digital, né? Porque a transformação digital, ela tem um pedaço da tecnologia e tem um pedaço da experiência, né? Então você tem e tem outros pedaços, evidentemente, mas assim, essa conexão aqui, que é, ok, eu consigo construir alguma coisa e essa coisa tem valor para aquela pessoa para a qual eu construir. Pô, legal, então eu consegui de fato ter um produto, né? E que as pessoas vão adorar. Então, eu acho que aqui, nesse caso, quando a gente tem essa junção, eu consigo ter um ambiente onde eu consigo provar o valor da experiência naquele projeto. Agora, eu particularmente, eu não gosto mesmo de gastar muito tempo de prototipação, muito tempo assim, que aí você está fazendo um waterfall, né? Muitas e muitas vezes. Você está fazendo, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, separadinho, fazendo um produto, e daqui a 6 meses eu despejo aí um container de telas, né? Eu gerei um estoque de tela e vou te entregar. Aí vai chegar lá na frente o
desenvolvedor... Você tá maquiando o ágil, né?
Exatamente,
Não, você investiu muito tempo na Inception, vamos dizer assim. Você investiu muito tempo na Inception porque a parte ágil vai na fábrica. A gente sabe que a parte ágil tá na fábrica. A parte ágil está na fábrica,
mas
na fábrica, tá, você tem que, né, considerar isso, essa conexão toda. Você não pode, assim, a Inception, porque ninguém conta, né, Pablão? Ninguém conta, como é que surge o backlog, né? Achar o backlog é assim, ó, você estala os dedos, está lá o backlog, a lista, não, priorizado, estimado, tudo bonitinho. Não, não é assim.
Não, ele é criado 10 minutos antes de começar
o planejamento. Assim. Não é assim. Por isso, mas é o que eu estou te dizendo, né? A gente tem que equilibrar esse investimento na Inception.
Totalmente, né? Totalmente. Precisa ser equilibrado.
Justamente, acho que essa é a palavra, né, Pablão?
E eu prefiro eu defendo aqui internamente também, em projetos, que a gente tenha o dual track, né? Onde eu consigo fazer discovery ao longo do tempo, né? Não fazer, beleza, vou fazer um discovery aqui, beijo, me liga, né? Porque o produto, assim, quando o produto vai pro ar, é ali que o produto nasce. Antes disso, ele não existe, né? Ele é só ideia.
Porque ele começa a tracionar ali, até gerar tração no suporte. Você entendeu? O usuário vai começar a utilizar.
Exatamente.
Né? Ele vai começar a operar aquilo lá. E a tração começa ali.
E aí você começa a validar o que você investigou anteriormente com o consumidor, né? Seja em pesquisa qualitativa ou quantitativa. A terceira onda é, beleza, Data Analytics, como é que as pessoas estão utilizando, aonde que estão os meus gaps, aonde que a pessoa abandona um carrinho, aonde que eu posso melhorar, aonde que o cara deu nota ruim para mim. E a experiência, ela pode estar tanto do ponto de vista da jornada quanto do ponto de vista de tecnologia. Não, tá demorando muito, esse aqui tem um cotovelo aqui na experiência, que tem uma questão, vamos mexer nisso aqui, vamos deixar o mais sem fricção possível, mais liso possível, aplainar a jornada desse cara para que ela fique redonda até o fim. E isso é uma construção ao longo que o produto está no ar, né? Porque uma coisa é você ter uma escala de entrevistar 15 pessoas, a outra coisa é você ter uma escala de avaliar quantitativamente com 1.000 pessoas, e a outra coisa é você escalar um produto para milhões de pessoas. E aí é nessa hora que que o negócio fica bem legal.
Ô Pablo, a gente tem um público ouvinte do podcast que é bem diferenciado e a gente tá pegando pessoas, atingindo pessoas que não trabalham em grandes empresas, porque assim, eu vejo que isso tudo é legal para grandes empresas, tem condições bigs. E para aquela que é pequenininha?
Como é que eu faço? Eu acho que assim, isso serve para qualquer tamanho, né? Eu acho que o importante aqui é que a gente pense que isso serve para qualquer tamanho de empresa. Isso serve para a gente fazer... cara, eu tenho que fazer um produto para... assim, eu não tenho um produto, eu não tenho uma empresa e eu queria pensar em resolver o problema de alguém, né? Quando eu estava dando aula, agora eu dei um tempinho de dar aulas, eu propunha resolver o problema, por exemplo, daquela turma. Ah, a gente tem uma questão aqui dessa turma, qual é o problema que a gente quer resolver? Como é que a gente cria hipóteses de solução para o problema que nós descobrimos? Como é que a gente consegue sair aqui e perguntar para a pessoa que está ali fora se isso funcionaria ou não? Então, você gerar experimentos, ele pode ser de qualquer tamanho, né? E ele pode ter qualquer tempo, né? A gente tem o livro de sprint, né? De design sprint, que propõe uma semana para você resolver uma questão, né? Ele cabe, teoricamente, dentro de um time frame de uma semana. Existem controvérsias, porque você tem um pre-work muito, muito intenso para você fazer, para você ter de fato começar na segunda-feira e falar, beleza, em uma semana a gente consegue resolver, mas você precisa estudar antes. Ou não, ou se você não tem nada, se você não tem contexto, ou muito contexto, cara, vamos pro tudo ou nada aqui desde já, né? E vamos experimentar. Então, quando você está tratando de uma empresa pequena, eu acredito muito, uma empresa pequena, um produto pequeno, ele, assim, você pode utilizar a mesma metodologia. A metodologia, ela deve ser agnóstica ao tamanho da empresa. Eu diria até que menor é melhor, né? Porque nas empresas grandes, para você ter o engajamento de executivos, etc., é muito mais complicado. Você colocar todo mundo numa mesma sala e começar, bom, vamos lá, agora pega aí, cada um pega o seu post-it, escreve aí no seu post-it. Cara, o cara olha e fala assim, ih, não, cara, tem uma reunião, tem um não sei o quê, e é mais difícil de você conseguir engajamento. Às vezes, numa empresa menor, você consegue isso mais rapidamente e mais... de maneira ágil.
Se eu puder contribuir, Odri, eu digo o seguinte, cara, no começo, né, quem está começando agora, o cara está criando, né, um sistema, uma solução, está desenvolvendo uma solução. Esse, você praticamente, você é o X, o Y, o Product Owner, você é o desenvolvedor, você faz tudo, certo? E quem que é o principal? Cara, é o teu cliente agora. Você está começando, então você vai fazer todos os gostos do seu cliente. Por quê? Você está começando, você quer adquirir, né, mercado, e você vai atendendo várias solicitações, várias necessidades. Só que você tem que tomar cuidado com isso depois no futuro, porque isso também, você começa a criar um monstrinho, depois você não consegue dar conta. Então tem em mente, né, que você precisa também de uma certa organização. Não adianta você fazer todos os gostos. Você entendeu? Imagina se todas as montadoras fossem atender todas as necessidades dos clientes, né? E até banco de bolinha, né? Banco de carro de bolinha, né, cara?
Eu costumo falar, né? Eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso eu sei. É tentar agradar todo mundo. Se você fizer tudo que todo mundo quer, você tá lascado.
Exatamente.
Ô, Pablo, mudando de pato para ganso, eu queria um pouquinho falar sobre agora do profissional de TI. Ou profissional de seja lá o que for.
Que o tá profissional ouvindo, de transformação disto, né?
É, exatamente. E quem é esse profissional? Quem que é? É um redator que tá com um pezinho na tecnologia? É um designer gráfico? É um cara de tecnologia que se interessa? Porque eu sei que você é professor de MBA de mobile marketing, né? Dali surgem bastante gente para virar um futuro, um product manager, um cara fazendo
discovery. Sim.
De onde vem esses cabras?
Cara, esses, hoje tá vindo de todo, de todo canto, né? É, e eu já passei por muitas fases dessas movimentações, né? Em algum momento, vinha os profissionais de UX, assim, vinham muito de biblioteconomia. Tinha muita... Aí, depois de um tempo, começaram a vir pessoas de arquitetura. Arquitetura mesmo. E aí, tinha muito a ver com uma questão de transição de carreira. Recentemente, eu tenho percebido que está vindo de todo canto. Né? Tenho visto muita gente de desenvolvimento, muitos desenvolvedores em transição de carreira para o design estratégico e vice-versa. Então você tem um cara aqui, às vezes, não design estratégico, mas um cara mais de UX, UI, o cara movimentando, por exemplo, para analytics, ou movimentando para desenvolvimento front-end. Então você tem essa mistura bem acontecendo intensamente agora. Intensamente. Agora, da onde que vem? Né? E vem de muita experimentação. Aonde que eu encontro essas pessoas, né? Muitas e muitas vezes, são pessoas que têm uma formação A, B ou C. E aí, nesse caso, pode ser interessante que eu vou falar, né? Que às vezes independe da formação. Né? Eu já trabalhei com pessoas incríveis que não tinham uma formação de curso superior. Tá? E assim, eu defendo arduamente que a pessoa faça o curso. Tá? Eu acho que é fundamental, mas algumas pessoas, por alguma razão do destino, não fizeram. Né? E são brilhantes no que fazem, brilhantes. Não são todas, evidentemente, mas assim, o repertório das pessoas é o que mais conta para mim. Na hora que você conversa com alguém, o repertório dela, de quais foram os projetos que ela, ou ela já participou, ou ela viu, ou ela sabe como foi feito, ou ela leu alguma coisa sobre. Então, esse repertório, para mim, ele é muito importante. Né? Se eu estou conversando com uma pessoa de desenvolvimento que quer falar sobre transformação digital, cara, mas beleza, me conta aí, quais são os produtos que você já viu que foram transformados, né? Você já leu sobre? Ah, não, eu vi, pô, eu tô aqui lendo um negócio sobre a criação da Tesla, né? Ah, não, eu tô fazendo assim. Cara, é esse profissional, né? É esse profissional que a gente deveria ir atrás, né? Porque esse cara, de fato, ele é diferente, né? Ele tem um nível de engajamento com a carreira dele e com o conhecimento dele que é muito maior, que não é só naquele período que ele tá na sala de aula. Né, ou estudando alguma coisa. Ele é um cara mais conectado, de fato. E a transformação digital, hoje, e assim, hoje e em todo tempo, ela é viva. É o que está valendo hoje. Tudo que eu estou falando aqui, se daqui a um ano a gente ouvir, pode ser que fale, ih, não, cara, mudou. Não é mais assim, não. Esse cara está falando besteira. O contexto é de hoje. Então, o contexto está mudando radicalmente o tempo inteiro. Então, né, se a gente pensasse que há 2 anos atrás a gente ia ter uma... Assim, a gente ia falar, não, vai todo mundo trabalhar em home office e vai funcionar. E o e-commerce vai ter que se acelerar. Ah, não vai acontecer isso nem em 10 anos. Né? E a coisa, de repente, vira. E a gente precisa acelerar nessa direção. Então, o conhecimento, estar conectado aos fatos do dia a dia é muito importante.
Pablo, curto e grosso resposta. Você acha que uma característica importante de um profissional desse é a sensibilidade?
É a sensibilidade, sim, e a empatia.
Por que eu tô te perguntando isso? Porque, assim, sensibilidade... Por exemplo, eu vejo alguns designers de produto que têm essa sensibilidade de falar, pô, isso aqui não, assim, desse jeito, dessa forma, escrito assim, assim, ele consegue visualizar. Isso não adquire, não, assim, é uma característica que creio eu que não dá, posso estar enganado, mas que não dê para ensinar isso numa escola, né, a sensibilidade, porque a gente vê muita gente, por exemplo, fazendo curso de design, mas continua fazendo uma porcaria porque não tem a sensibilidade. O que é mais importante para quem quer trabalhar nessa área? Que ele seja mais sensível à percepção do cliente ou aquele que sabe ouvir o cliente e traduzir isso num produto?
Eu acho que saber ouvir o cliente e ter a questão da empatia, para mim, né? Se colocar muitas vezes no lugar daquele cliente, entender o contexto que aquele cliente está envolvido, etc., é a chave do sucesso para um profissional, e eu não estou nem falando de design, estou falando de transformação digital, né? Porque, por exemplo, eu posso estar programando, falar aqui do chatbot novamente, né? Posso estar programando um chatbot lá, mas se eu não estiver programando um chatbot pensando no cara que está usando, cara, vai ficar um chatbot estranho, né? Usando aqui um pouco do exemplo, né, de assim, dá para fazer uma tela em 2 dias? Dá para fazer. Será que eu pensei que a pessoa que está utilizando pode ter um problema de visão, de baixa visão? Será que eu consegui, cuidei dos requisitos de acessibilidade? Será que alguém que é cego está conseguindo ver? E no mobile está funcionando? Então, cercar isso, e isso faz parte, tudo isso faz parte do nosso contexto, da experiência de criar um produto de fato que tenha mais valor naquele, para aquela pessoa. Então, acho que indo no gol, assim, empatia é uma palavra para mim bem, bem importante.
Mais adequada.
Vou me sentar lá, vou ver, vou entender, vou entender a necessidade real dele, né? Vou compartilhar, vou lá, enfim, nós vamos compartilhar ideias aqui daquele momento, daquela jornada, né? E isso vai ser muito mais salutar, né? Às vezes a gente sai até com soluções até melhores, enfim, que ele vai gostar até muito mais.
Às vezes umas soluções mais simples, né? Porque às vezes umas soluções mais simples. Às vezes o cara tá planejando fazer uma coisa gigante. Aí você conversa com o consumidor fala assim, não, cara, eu não queria nada disso. Eu queria pagar com o meu celular. Por exemplo, hoje a gente tem no metrô, né? A gente compra lá o bilhete.
Isso,
o bilhete vem
o aplicativo
naquele papel.
Top lá.
É. Aí você tem aquele negócio, você pega, coloca lá. Pô, eu tô com o celular na mão, eu poderia pagar com o meu celular, tava tudo bem. Eu não precisava entrar na fila, eu não precisava imprimir um negócio, eu não precisava encostar. Eu poderia simplesmente só passar, né? A gente poderia gastar mais energia na vida fazendo produtos que as pessoas de fato querem, que valem mais para elas.
Fábio, sabe por que eu perguntei da acessibilidade? Porque tem dois ícones na história, Ford e Jobs, né? Tem a frase famosa do Ford, né? Porque você não pergunta o que seus clientes querem. Não, se eu perguntar, os caras vão querer um cavalo mais rápido, né? E Jobs, ele criava o produto sem a pessoa ter o desejo, e ele criava esse desejo. Por isso que eu perguntei. Lógico, nem todos somos Henry Ford e Steve Jobs, né? Por isso que eu falei, puta, aquela pessoa que tem sensibilidade é uma pessoa que se destaca ao meio das pessoas que têm mais empatia. Essa foi a pergunta, só para contextualizar e justificar a pergunta. É difícil achar esses caras, né?
É muito difícil.
Jobs, Ford, né?
Opa. Tá aí, né? Acho que o mundo tá procurando esses caras aí, não sou só eu, mas tem muita gente indo atrás dessa galera e não é trivial, né? Você achar quem tem esse olhar, né? Esse olhar de inovação e conseguir ver algo que ninguém viu. Ninguém viu aquilo ali. Isso é um negócio que ninguém viu. Por exemplo, quando você fala do iPhone, ninguém viu. Ninguém viu, né? A brincadeira. Se você... Eu de tempos em tempos, eu revejo o lançamento do iPhone lá de 2007. Né? Eu usava muito na minha aula... e é muito interessante, na hora que você tem um contexto, você tinha lá um monte de Blackberries na época, um monte de telefone, na época eu tinha um Nokia E61, que tinha uma tela em cima, com aquele teclado embaixo, e aquele teclado, assim, aquilo ali, alguém olhou e falou assim, cara, isso é ruim, né? Alguém olhar para aquilo ali, que era, na época, incrível, e falar assim, nossa, isso aqui é bem ruim, hein? E ficar incomodado com aquilo, né? E assim, mas ao mesmo tempo, você, assim, a cultura de risco, a cultura da falha, ela também acontece nessas empresas, né? Bastante.
A gente só vê o sucesso, na verdade.
Né? Exatamente, bastante, né? Se você lembrar que a Apple, por exemplo, teve os seus históricos lá com seus Newtons da vida, né? O que que do Newton foi herdado para o iPhone? O que que teve de aprendizado do Newton para o iPhone em algum momento, né? O que que você aprende, inclusive, com a Palm, né? Como é que a Palm estava ali? Pô, legal, por que que o Palm é ruim? Ah, porque o Palm precisa de uma caneta. Então, ele usa essa metáfora. Então, não tem caneta, porque a gente já tem o dedo. Então, você aprender com os próprios erros é importante, aprender com os erros dos outros é mais importante ainda, né? Que aí você ainda tem custo zero nesse aprendizado. Mas, para a cultura de inovação, você administrar bem o risco e a falha, ela é fundamental, né? Se você não erra, né, fica mais difícil de você experimentar, se você não aceita o erro, né? E isso é bem comum, né? Na Ford tem todas as histórias de erros que a Ford teve também, né? A Apple teve vários erros, né? Vários e vários erros.
Tem que errar, né?
Se não errar, isso daí, errar cedo e consertar rápido.
É. Exatamente.
Vai rápido, erra rápido, conserta rápido.
É isso daí.
Ô, Pablo, normalmente eu sou a pessoa que deu a péssima notícia. Eu tenho que terceirizar isso pro Gimenez. A gente tá quase chegando quase ao finalzinho. O pessoal já tá limpando o boteco aqui, já estão retirando as cadeiras. Antes de encerrar, eu queria fazer um bate-bola aqui. O que é mais fácil, vender um projeto ou comprar um projeto de alguém da tua equipe?
Mais fácil? Comprar um projeto de alguém é mais fácil. Acho que vender uma ideia, vender um projeto é mais difícil. Você tem que se preparar muito, tem que se preparar bastante, né? E eu diria que que uma coisa interessante é você ajudar a pessoa a vender o projeto dela. É um outro caminho também que é legal. Deixa eu te ajudar a vender o teu projeto para uma outra pessoa, que é legal pra caramba também. É até mais motivador, né? E você torce junto com aquela pessoa lá e vê a coisa acontecer.
Show. Pablo, qual é o seu prognóstico futuro para as empresas no Brasil quanto à transformação digital e essa parte de design de experiência?
Ó, o meu prognóstico deveria, se elas não se conscientizarem que precisam fazer uma movimentação nessa direção, muitas podem não sobreviver. E as que estão no movimento, elas precisam de fato ter uma transformação mais livre, sem silo, sem eu sou dono desse terreno aqui, ninguém mexe nesse terreno, né? Já chegou uma hora de quebrar muros e cercas, né? Para a gente ter de fato uma experiência livre, você cuida da loja, eu cuido do e-commerce. Não, cara, isso aqui é uma coisa só, bicho, não dá para você separar, né? O cara é o mesmo consumidor, né? O consumidor, ele é uno. Ele não dá para você, esse consumidor é meu, aquele consumidor é seu, mas é o mesmo cara. O CPF é o mesmo, tudo bem?
Então para a empresa sobreviver, temos que derrubar as paredes dos departamentos internos. Sensacional. Pablo, queria agradecer demais sua presença, o Gimenez também, sensacional. Papo bem gostoso. Quiser falar com você pela BRQ no LinkedIn, qual que é o teu LinkedIn?
O meu LinkedIn é Pablo Moura, só me achar lá, acho que é fácil. Acho que tá alguma coisa lá, LinkedIn com/in/ Pablo Moura. Você vai me achar facilmente.
Maravilha. Bom, show de bola. Obrigado aí pra todo mundo que tá ouvindo, nossos ouvintes. Não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista que a gente publica sempre nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também, lógico, né, no próprio site, thewalkingtech.com. Lembre-se, toda sexta-feira tem episódio novo, seja pílula nova ou entrevista maravilhosa como essa. Se você acha que essa entrevista aí foi show de bola, divulgue e compartilhe aí com seus amigos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins.
Eu sou Luiz Gimenez. Vida longa e próspera.
Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!